meu compadre, minha comadre, gente boa, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação eu, Amarildo Alba, ali na sonoplastia Gustavo Stella, com apoio técnico do Oswaldo Agmaier. Dezessete de outubro de 2019, quinta-feira de lua cheia, dia da apicultura e dia internacional para a erradicação da pobreza. Bom, e também é dia do aniversário de Abatiá, município do norte paranaense, que hoje completa 72 anos de criação. Parabéns! Olha, num período do ano onde muitos produtores nas várias regiões do estado sofrem com o prejuízo causado com a escassez de chuva, vamos aqui começar apresentando uma notícia boa que vem da nossa agricultura. Olha, produtores de Carlópolis, município do norte pioneiro, conseguiram fazer as primeiras vendas de goiabas para países da Europa. Os compradores da fruta são Portugal e Suíça, mas a Espanha também já manifestou interesse na aquisição do produto brasileiro. Bom, os produtores de Carlópolis colhem cerca de 80% de toda a goiaba produzida em nosso estado. Na última safra, por exemplo, o volume chegou a 33 mil toneladas, gerando uma renda bruta de mais ou menos 60 milhões de reais. Pois é, atualmente cerca de 80 famílias se dedicam ao desenvolvimento dessa cultura no município. Elas plantam uma área de 850 hectares e a Emater apoia o trabalho de todos eles, levando assistência técnica e prestando assessoria para a associação e a cooperativa dos produtores locais. Então, parabéns aos produtores de Carlópolis pela conquista, também para todos os técnicos e dirigentes da associação e da cooperativa que apoiam o trabalho dessas famílias. Bom, como já falamos aqui no último programa, o Ministério da Agricultura baixou na última terça-feira uma normativa cancelando a vacinação contra a febre aftosa aqui no nosso estado. Para saber quais são as implicações que essa medida traz para o criador, vamos conversar agora com o médico veterinário Rafael Gonçalves Dias, gerente de saúde animal da ADAPAR. Tudo bem, Rafael?
Olá, tudo bem? Com satisfação.
Rafael, essa decisão já cancela então a vacinação que sempre acontecia agora no mês de novembro, né?
É, historicamente o Paraná realizava, não só o Paraná, mas todas as unidades da federação, exceto Santa Catarina, realizava a vacinação contra a febre aftosa duas vezes ao ano, maio e novembro. Com essa publicação dessa instrução normativa, a partir desta campanha de novembro, não será mais permitida a realização da vacinação contra a febre aftosa, porém os produtores continuam com a obrigação de declarar o seu rebanho como já faziam de praxe.
E quais são as mudanças que essa decisão traz para o dia a dia, para a rotina do nosso criador paranaense?
Acho que a principal alteração realmente é a não aplicação da vacina e todas as consequências que isso trazia aos produtores rurais com relação ao manejo, com relação à aplicação da vacina, de esterilização das agulhas, o custo em si da vacina ao produtor rural. Tudo isso, então, está dispensado agora para a campanha de novembro aos produtores rurais, né? Aqueles produtores rurais que utilizavam das campanhas de vacinação para manejo de outras vacinações de outras doenças, poderá continuar fazendo isso, né? Mas para a febre aftosa não é mais obrigatório, graças a essa etapa que nós estamos aí de erradicação da doença. Enfim, já temos há muitos anos sem a notificação da doença e a gente está evoluindo realmente para uma situação sanitária mais adequada e melhor aos mercados paranaenses.
O comércio de animais com outros estados pode continuar?
A saída de animais do Paraná vai continuar acontecendo normalmente, como é hoje, não vai mudar em absolutamente nada. O que vai mudar é realmente a entrada de animais vacinados de outras regiões onde se praticam a vacinação a partir de 1º de janeiro de 2020. Essas regras estão sendo agora formatadas para ser publicada uma nova instrução normativa, com uma portaria da ADAPAR complementando isso, e novas regras serão aí publicadas até o final do ano, mas a princípio não entrarão animais bovinos e búfalos de estados onde se praticam a vacinação. Essa, certamente, realmente será a principal alteração.
Mas a luta e o trabalho continua para tornar o estado aqui uma área livre de febre aftosa sem vacinação.
O cronograma do reconhecimento que a gente tem é de 2021 ter esse reconhecimento de área livre sem vacinação perante a Organização Mundial de Saúde. Esse não houve nenhuma alteração, então a gente continua nesse cronograma. A gente cumpriu agora a primeira etapa de suspender a vacinação. Teremos na sequência um reconhecimento nacional para 2021 na Assembleia da OIE em Paris, termos um reconhecimento internacional e aí sim começarmos a discutir a abertura de mercados com outros países. Esse cronograma não tem alteração e a gente está seguindo simplesmente um protocolo aí para podermos ter esse reconhecimento em 2021.
Tá certo, Rafael, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, pela sua colaboração. Grande e forte abraço e até outro dia.
Ok, obrigado.
E olha, ontem foi realizado com grande sucesso o 29º Encontro Estadual dos Produtores de Cebola aqui do Paraná. Foi em Quitandinha, com a participação de mais de 500 agricultores de todo o centro-sul do estado. Uma promoção da Imater, da Prefeitura Local e do Sistema FAEP-SENAR, com apoio importante de técnicos da EPAGRE de Santa Catarina. É, a novidade do encontro desse ano foi seu caráter prático. Nas edições anteriores, a conversa dos técnicos com os produtores acontecia em ambientes fechados. Agora, foi num sítio, numa propriedade rural, onde tudo o que os palestrantes falavam podia ser conferido ali mesmo, no local, diante de uma plantação orientada pela Emater. Foi um dos assuntos, viu, que mais chamou a atenção dos participantes, foi a tecnologia do plantio direto, prática que traz grandes vantagens para o produtor de cebola. Outra palestra que os produtores consideraram bastante interessante tratou do controle de pragas e doenças na cultura, destacando as alternativas de controle biológico das pragas. Bom, e agora, bem rapidinho, vamos dar uma olhada no relatório aqui da Ceasa para ver como ficaram os preços médios das principais frutas produzidas por agricultores de nosso estado e vendidas nas unidades de Maringá, Londrina e Curitiba. Preços recebidos pelos produtores ontem, quarta-feira. Em Maringá, banana caturra, R$ 40,00 a caixa com 22 quilos, R$ 1,81 o quilo. Laranja pera média, R$ 25,00 a caixa com 22 quilos, R$ 1,13 o quilo. E limão Tahiti médio, com um preço bom agora, viu, nessa época do ano, R$ 90,00 a caixa com 22 quilos, R$ 4,09 o quilo. Na Ceasa de Londrina, vamos destacar aqui o abacate da variedade Margarida, R$ 35,00 a caixa com 22 quilos, R$ 1,59 o quilo. Tangerina Montenegrina, R$ 70,00 a caixa com 20 quilos, R$ 3,50 o quilo. E banana prata, R$ 80,00 a caixa com 20 quilos, R$ 4,00 o quilo. E agora aqui na Ceasa de Curitiba, já chegando a nova safra paranaense de pêssego, está sendo vendida a R$ 45,00 a caixa de 10 quilos, R$ 4,50 o quilo. Goiaba vermelha, R$ 30,00 a caixa com 8 quilos, R$ 3,75 o quilo. E morango, R$ 10,00 a caixa com 1,5 kg, morango convencional, R$ 6,66 o quilo. É, e ainda na Ceasa de Curitiba temos mais alguns produtos colhidos nessa época aqui em nosso estado, que vale a pena a gente dar uma olhada. Na cotação de ontem, lichia, R$ 20,00 a caixa com 3 quilos, nosso pecão, R$ 25,00 o quilo, e kiwi, R$ 60,00 a caixa com 8 quilos, R$ 7,50 o quilo. Por hoje, então, tá feito o carreto. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima quinta-feira. Amanhã estaremos de volta aqui nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para a apresentação mais uma vez do seu programa, O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço. Fiquem todos com Deus e até lá.